Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Tenho o prazer de apresentar para vocês aqui hoje o Mark Lahoud. Depois ele vai corrigir minha pronúncia. Ele é CEO do Quero Quitar. Quero Quitar é uma fintech de renegociações de dívidas. E depois ele vai melhorar minha definição também, obviamente. Renegociação de dívida é um problema. Aliás, endividamento, né, inadimplência são problemas antigos no Brasil. E a gente vai falar um pouco sobre o histórico disso também. O Mark vai dar dicas para vocês de como evitar esse problema. E se já está incorrendo nesse problema, como sair dele, né? Então, Mark, muito obrigado. Obrigado pela presença aqui, cara, agradeço o seu tempo, peço que você apresente para o nosso público aí, por gentileza.
Legal, obrigado, Frederico, pelo convite, né, certíssimo, o Mark Lahoud mesmo, né, CEO aqui da Quero Quitar. Obrigado pela oportunidade de esclarecer um pouco, né, a Quero Quitar é uma plataforma, né, voltada para recuperação de créditos, né, negociação de dívidas online, onde as empresas, até o pessoal entender direitinho, onde as empresas plugam suas carteiras de crédito a recuperar nesse marketplace, né? Onde, do outro lado, né, a gente vai poder empoderar o consumidor devedor que está devendo a vir localizar uma dívida, negociar uma dívida no tempo dela, olhando todas as melhores ofertas, né, que os credores podem oferecer, para poder localizar uma dívida, fechar um acordo e pagar esse acordo diretamente ao credor, sem intervenção humana, né, sem ser cobrado ali, aquela cobrança na jugular, né, que todo mundo estava acostumado a receber. Mas ali, tudo acontecendo de um modo automático, né, de ponta a ponta e automatizado, no propósito de não só recuperar crédito para as empresas, mas sim resgatar esse devedor a um status de um consumidor mais sustentável, né? Como é que a gente ajuda esses mais de 64 milhões de brasileiros hoje que estão negativados no país? Já representa 50% da população ativa do país, né? O número de inadimplentes no país, né? É um número pesado, é um problema social que a gente vive. Nas empresas, para vocês terem uma ideia, são 5,6 milhões de empresas na mesma condição. 30% das empresas ativas do país estão negativadas. Então, é uma dor social que a gente veio ajudar a cuidar com esse propósito de resgatar esse devedor para um status de um consumidor mais sustentável. Sai fora, né? Vamos sair fora do problema, porque já deu, né? Essa questão de ciclo vicioso de inadimplência, eu saio, eu entro, né? Que é uma cultura, né? Infelizmente, do brasileiro, a gente tem que saber mudar isso. E é através da educação financeira também.
Tá? Legal, cara. Aproveita que você já entrou nessa dos números aí, né? 50% da população economicamente ativa, 64 milhões de pessoas. Qual que é a tua avaliação, cara? Você está bastante tempo no mercado, isso está melhorando ou está piorando? Eu falo isso, inclusive, retirando contextos só de Covid, de pandemia, né? Que são assim, um ano e meio, dois anos bem críticos, obviamente, que interferem, influenciam nesses resultados, mas do ponto de vista mais longo prazo, médio prazo, você vê com bons olhos a evolução do brasileiro em relação a esse assunto ou ainda temos muito o que fazer?
Olha, tem muito o que fazer, porque, na verdade, quando a gente idealizou a Quero Quitar lá atrás, a Quero Quitar foi idealizada em 2013, né? O número de inadimplentes estava na casa de 27, 28, né? Estamos em 64, né? Milhões de brasileiros. Então, é um crescimento avassalador. Mas isso veio piorando, né, por causa do crédito que foi concedido anos antes. 2008, 2009, né, veio uma carga de oferta de crédito sem critério que acabou dando o default na frente, né? Quer dizer, é um crédito que foi dado muito fácil para uma população que, às vezes, não está preparada para receber o crédito, só viu a oportunidade de, puxa, nunca tive a oportunidade de ter crédito, agora eu tenho, vou pegar, vou sair comprando, compra a geladeira, troca a TV, vai. Então, você vai consumindo e vai ter que pagar essa conta uma hora, né? Então, a falta de uma organização e um fluxo adequado, né, de consumo, né, lá atrás levou a um aumento de inadimplência que a partir de 2013, 14 só começou a subir, não parou mais até o teto agora que está chegando de 60, chegou a bater 63, 63,4, 64 milhões de brasileiros hoje, na pessoa física negativados. Então, vem num ascendente que agora chega a um teto, entendemos dessa maneira. A questão da pandemia, incrivelmente, deu efeito contrário do que você imagina. As pessoas, por estarem mais em casa, é uma dinâmica diferente, né? As pessoas ficaram mais em casa. O fato de você não sair para o trabalho, você não gasta na rua. Então, as pessoas começaram a gastar menos. Com o auxílio emergencial, né, e tudo mais vindo de apoio, você teve um caixa um pouco mais, né, nas famílias de baixa renda, né, um pouco mais estruturado ali para poder pagar suas contas. né? E aí, junto disso, a família começou a tocar num tema que é tabu em casa, né? Falar de finanças, falar das contas de cada um, né? E esse arranjo entre ficar em casa, gastar menos porque não estou na rua, conversar sobre isso na família e ter algum aporte entrando, né? Via os auxílios, né? Acabou dando um equilíbrio no orçamento familiar que levou um aumento dos pagamentos dos acordos, né? Mais acordos gerados, mais pagamento de dívida. Então, baixou, inclusive, nessa fase, o nível de inadimplência. E, claro, quando entra agora a questão de inflação, de dólar mais alto, né? Tudo tem os custos mais altos, claro, você volta para uma curva de aumento de inadimplência. Mas logo à frente a gente já está vendo que, passando a pandemia, né, a questão da moeda já se valorizar um tanto mais, a economia começar a voltar, o poder, né, de a empregabilidade subindo de volta, né, você tem agora um fluxo mais positivo daqui para frente para as pessoas poderem ter lastro para fechar os seus acordos e pagar as dívidas. Né? Mas é uma história que vem desde o crédito mal concedido lá atrás, ou mal consumido, vamos falar assim, que levou a um aumento de inadimplência e aí toda uma fase de adequação da economia, né, que a gente está vivendo já há anos. A gente não tem uma economia que cresce muito no país. Né? Mas agora, com tudo isso que a gente passou, esses últimos 2 anos foram duros, né? Agora temos um horizonte mais positivo. Aí vamos ver se as coisas rolam bem daqui por diante. Né? A torcida de todos. Aí.
Legal.
Merecemos. Todos nós merecemos, né, algo muito melhor daqui por diante.
Sem dúvida. Bacana a recuperação histórica que você fez aí. Reforça um pouco os pontos que a gente trabalha aqui na Educando, especialmente essa falta de planejamento, essa falta de conhecimento dos produtos financeiros, né? Como você bem colocou, as pessoas veem muito a oportunidade de tomar o crédito, mas não se preparam para lidar com ele depois. Eu relato também de o cara não sai para trabalhar, acaba não fazendo gasto por impulso na rua, que antes ele fazia, né? E que acabava prejudicando as finanças deles. Legal também o relato de que esse ficar em casa acabou gerando mais discussão e uma reversão do tabu, né? Do tema, né, finanças, no seio familiar. Muito, muito bacana teu relato, bacana. Aproveito para te perguntar o seguinte, você começou falando que vocês representam uma série de empresas, ou seja, fazem intermediação entre devedores e uma série de empresas. Se puder citar algumas e começar a já dar uma segmentação da tua base de clientes, que é enorme, né? São milhões de pessoas que já renegociaram suas dívidas através da Quero Quitar. Que tipo de segmentação você pode fazer, seja por tipo de devedor, seja por faixa etária, né? Se é aquele cara que se endivida na loja de varejo ou se é num bancão, né? No crédito não consignado. Dá uma segmentação para a gente, por favor, cara.
Não, legal, obrigado pela pergunta, Frederico. A gente tem um leque de credores aqui, grande, né? São empresas de grande e médio porte que já se conectaram com a Quero Quitar. A gente tem um sistema integrado com elas, né? Então há uma contratação que é feita, a gente faz uma integração via API, né? Web service, né? Ou via troca de dados, né? A gente consegue acessar essa base desses credores. Hoje estamos com 32 credores já plugados na plataforma. Credores do porte de Santander, né, BMG, Banco Pan, Tribanco. Então tem o pilar bancos e financeiras, como tem o pilar varejo, né? Então você tem desde Zema, Colombo, Avan, né, como também pilares do pilar de varejo, as utilities, né, com as telecoms, as empresas de energia elétrica, saneamento. Então tem um grupo também voltado para esses credores, Vivo, tem a Iguaça, tem a estão na plataforma ali conectadas já. Tem o pilar de educacional, que está crescendo muito, infelizmente, a inadimplência na área educacional, na área de construção, parte imobiliária e a parte também de cosméticos, né? Um mercado importante também que vem sofrendo com a inadimplência por causa das consultoras, né, que representam, né, as marcas de cosméticos. Então, olhando os credores, são separados nesses grupos. Trouxeram hoje, a gente tem uma base, para você ter uma ideia, aqui na Quero Quitar, de 57 milhões de devedores que já encontram dívidas a negociar na plataforma. Então, 57 milhões de devedores, pessoa física e jurídica, a gente trabalha com os dois blocos, né? Já encontram dívidas a negociar aqui dentro da Quero Quitar. São 77 milhões de contratos que a gente tem aqui dentro, sob custódia, para poder recuperar o crédito, com 300 bilhões de reais de crédito a recuperar aqui dentro. Então, é um volume massivo. Você já criou o marketplace, então estamos num patamar hoje de realmente praticar aquilo que a gente se propôs lá atrás, em 2014, 2015. Então, é o modelo mais lento de se criar, de negócio, né? O marketplace é mais lento de você construir, mas ele é mais sustentável quando você chega lá. Então, estamos na trilha ainda, mas, um estágio mais avançado desse marketplace. A segmentação de base que a gente faz aqui de devedores, claro, tem de todo tipo, mas é bom olhar, é mais fácil olhar para a carteira do credor. Então, a segmentação dessa carteira, ela é das dívidas que estão lá dentro, a gente separa por idade de dívida, então tem o aging da dívida, que a gente chama, né? Então, são dívidas que vão desde os 0, 30 dias, né? 60, 90, 90, 120 dias de atraso, ainda até 1.800 dias, né? Passa disso, vai longe, né? Até 10 anos de atraso, né? Então, tem uma que a gente pode falar um pouco, essa questão se a dívida uma hora caduca ou não caduca, a gente podia entrar um pouco nesse tema também para falar, mas você tem ali uma separação por aging, por tipo de dívida, inclusive, né? Quer dizer, que tipo de dívida as pessoas contraíram, né? Cartão de crédito, conta crédito direto ao consumidor, algum saldo em conta corrente ficou em aberto, né? Então, essas verticais de tipo de dívida, ticket médio, né, da dívida e, principalmente, o perfil do consumidor, né? Você tem que entender como que é o perfil desse contratante do crédito ali que ele deixou de pagar ou do produto que ele comprou, né? Por que que ele parou de pagar aquele produto, né? Então, essas variáveis todas compõem o algoritmo de propensão que a gente tem aqui dentro da base. Então, a gente faz, nessa base de devedores, a gente roda algoritmos de propensão para verificar quem dessa base está mais propenso a fechar um acordo e pagar um acordo, né? Então, são as modelagens que a gente tem aqui internamente para poder fazer uma melhor, né, uma recuperação de crédito mais assertiva, né? Acho que não sei se eu respondi um pouco.
Respondeu, mas o que eu estava querendo saber, e eu acho que você começou a entrar nisso, assim, se tem tipos padrão, né, de devedores, mas você passou por uma lista aí bem grande, né, de bancos, varejo, educação, cosméticos, construtoras, contas de água, luz, telefone, quer dizer, pelo jeito, a nossa meia hora aqui não dá para falar de tipos padrão, né, são vários.
São vários, porque você tem devedor, não existe assim, o endividamento está bloqueado somente no público de CD, ou CDE, não existe isso, porque todo mundo pode passar um estresse financeiro em algum momento. O estresse financeiro gera, né, um desarranjo na pessoa enorme, um desarranjo familiar, inclusive. Então, ele é motivo de um monte de fonte de problemas na vida das pessoas. A gente tem um dos founders aqui, o Arthur Zular, né? Ele é um CBO, é um Chief Behavioral, né, Officer, né? Então, ele é, para você ter uma ideia, o Arthur é um cardiologista, né, médico cardiologista, presidente da Associação Brasileira de Psicossomática, né? Ele é um cara que vive, né, a história dele toda voltada para o comportamento humano, para a qualidade de vida das pessoas, para o equilíbrio biopsicossocial do indivíduo, né? Então, a gente olha muito essa dinâmica na vida das pessoas. Então, não está restrito a um público específico. Isso existe na classe A, B, C, não importa. O lance está muito mais em um momento financeiro das famílias. Claro que em volumetria, né, está mais concentrado na base, né? Na base ali, né, da classe social, que se perde mesmo, e é uma massa muito grande de gente devendo, né? Mas isso não está inerente só a essa base ali, mais classe CDE. Imagina, tem na B, tem na A, e com vários tipos de dívida, né? Não tem. Claro que um bloco forte de endividamento é cartão de crédito, que é onde as pessoas têm que fugir bem, né? Porque aí está o maior juros, né, da história, né? Então, como se relacionar com cartão de crédito de um jeito saudável, né? É fundamental para que não tenha um desarranjo financeiro grande aí, né? Se caso parar de pagar. É uma bola de neve pura, né?
Pois é. Aproveita, descreve para nós a evolução desse endividado no cartão de crédito. Como é que funciona a dinâmica para que o cara chegue até você?
Cartão de crédito é um perigo, porque, primeiro, acho que pensando bem aqui, pensando friamente todos nós aqui, o ideal é que não existisse o cartão de crédito, né? Porque a pessoa tem dinheiro ou ela não tem, né? Ou ela tem dinheiro ou ela não tem. Então, a partir do momento que você tem um plástico na mão, então um cartão digital, que seja, né? Ele está com a possibilidade de ir na internet e parcelar aquilo em 10, 12 vezes. Se ele não fizer um belo controle do planejamento ali financeiro dele, futuro, né? Esquece, ele vai se perder. E quando isso acontece, e dá para se perder no mês seguinte, né? Não é se perder no daqui 8 meses, né? Quando o cara parcelou em 10 vezes, pô, não tinha percebido, esqueci que tinha parcelado. Imagina, no mês seguinte já está na cara que você dimensionou um negócio muito pior do que você imaginava, né? Então, só dá para ter cartão de crédito se você tiver um bom plano financeiro, né? Futuro, né? Então, melhor ainda é trabalhar só com cartão de débito, né? Eu tenho o meu dinheiro na conta, eu posso comprar o que tenho de dinheiro na conta, não posso gastar além daquilo. Se eu usar cartão de crédito, tem que olhar com muita consciência. Venceu aquilo, os juros é muito alto. E é juros sobre juros em cada mês que passa, né? Ah, vou fazer o pagamento mínimo da fatura e deixar rolar para o mês. Meu, isso é matador, é onde as pessoas não entendem por que que eu entrei num, num, um furo desse de ter uma inadimplência tão alta oriunda de um mau uso do cartão, entendeu? Como é que eu cheguei nisso tão rápido, né? E é muito rápido. Então, o cartão de crédito tem que ser olhado assim. Eu recomendo não fazer o parcelamento, usar no máximo o pagamento à vista no cartão de crédito, isso vai vencer na fatura do mês seguinte, e monitorar isso a cada 2-3 dias de como é que está sendo acumulada a próxima fatura. Mas, infelizmente, tem alguns bancos, né, que eles não mostram a fatura atualizada do mês seguinte, só quando fecha. E aí você fala, cara, o que aconteceu? Estava em 2 mil, minha fatura estava em 2 mil, saltou para 3, saltou para 4, né? Porque, assim, logo no finalzinho do mês, é que não estava sendo computado tudo ainda no seu cartão de crédito. Por isso que o melhor meio mesmo é cartão de débito, né? Uhum. Comprei, abateu da conta, olho para o saldo, falo, bom, já sei o que eu tenho que fazer. É o melhor caminho.
Legal, estou gostando bastante aí da conversa com o Mark. Ele está repisando alguns dos nossos conselhos de longa data aqui. A gente já teve casos, inclusive, onde recomendamos que o cliente se desfizesse do cartão. Ele reconheceu que não tinha maturidade psicológica para ter uso, né, para fazer um uso correto do instrumento. E eu concordo com você, nas mãos erradas é nitroglicerina, né?
Exatamente.
Tá. Gostei também que você falou que é um problema que aflige as classes A e B também, apesar do grosso estar na CDE, quer dizer, não é só porque o cara ganha bem que ele está alheio ou isento de fazer um bom planejamento e comportamento, a gente fala disso aqui o tempo todo. E aí, sobre cartão, cara, eu queria aproveitar para emendar com a pergunta que eu tinha aqui, que é essa profusão de contas e bancos digitais aí mais recentes, né, de alguns anos para cá, como é que eles estão afetando a questão da inadimplência? Você vê algum diferencial no comportamento deles em relação aos outros? Estamos indo numa direção talvez um pouco melhor ou mais do mesmo nesse quesito aí, por exemplo?
Então, você está falando das fintechs, né, novas, né, voltadas para a área bancária, né, para os bancos, né? Tem uma mescla interessante acontecendo, quer dizer, você tem a parte de taxas, custos, né, sendo de certo modo reduzido, né, por uma nova visão que essas fintechs trazem para o mercado. Acho que a gente está no grupo de fintechs, né, na área de recuperação de crédito, né? Então, é muito legal você ver esse movimento onde você proporciona uma conta que é mais acessível, né, com políticas mais transparentes, claras de uso, né? Mas o ponto que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado é na concessão do crédito, né? Essa frente de concessão de crédito tem coisas novas crescendo forte, né? Quer dizer, o crédito com garantia, né, um negócio que não era tão explorado e começou a vir forte, né? E as pessoas começam a tatear isso, entender o que é, né? Ter um crédito com garantia de imóvel, com garantia de veículo, né? Mas também tem que saber fazer muito bem essa captação do recurso para não se arrepender depois, né? O bem tem um valor maior do que você está pegando ali, né? Às vezes você atrela o bem a uma operação de crédito, você pode inviabilizar, indisponibilizar aquele bem, você precisa de liquidez, né? Vender esse bem, alguma coisa, já vira um empecilho, né? De como tratar essa consignação, né, do bem frente ao crédito tomado. Em contrapartida, o Brasil tem cultura de concessão de crédito errada, né? Porque aqui no Brasil você faz empréstimo, né, em crédito de curto prazo com juros altos. E no mundo você tem empréstimo de longo prazo com juros baixos. E essa fórmula aqui não funciona aqui. Tanto que a gente é o final da história, né? Quero que tá lá no final da história, colhendo, né, assim, só o fruto, né? Falando assim, cara, eu estou tendo que tratar um problema que veio lá de cima, que é da concessão de crédito, né? Por que que não deu certo? O que que não funcionou, né? É que ficou caro, né? Ficou caro, entregue o crédito de uma maneira inviável, às vezes, o pagamento, que os juros é muito alto em curto prazo, então vai embolando a coisa muito rapidamente, a pessoa não consegue pagar. Então, é uma fórmula que não funciona. E por que isso é assim aqui? Por causa do risco da inadimplência. Quer dizer, a inadimplência é alta, eu embuto isso nos juros, o juros fica alto para o tomador, não tem juros baratos. Então, assim, por que a Selic está em tal patamar e o juros está tão alto, né? Porque tem muita inadimplência no meio, é o risco que o cara embute na taxa de juros ali, mas só que isso não funciona. É uma roda viva que tem que melhorar. Então, acho que se tem um amadurecimento que as fintechs podem prover para o mercado, é criar modelos revolucionários, inovadores, de concessão de crédito do jeito correto, né? Mais longo prazo, com juros mais baixos, para as pessoas realmente que consigam pagar isso ao longo do tempo, né? E premiando essas pessoas de alguma forma, né? Falar assim, olha, você é um bom tomador de crédito, faz direitinho, né? Mas para isso a gente tem que ofertar um crédito saudável, coisa que a gente ainda não chegou aqui no Brasil ainda.
Tá, legal. Aproveita então, cara, que você tocou aí no seu CBO, né, no Chief Behavioral Officer aí, o cardiologista lá, e fala um pouco de cobrança humanizada, que é um tema que está bastante em voga há bastante tempo, né, e contrasta um pouco com aquela experiência antiga que muita gente ainda tem na memória, né, de uma cobrança baseada em insistência, quase que beirando constrangimento e medo. Fala um pouco para a gente, aproveita e se você quiser já falar um pouco do processo de vocês também, ajuda.
O Arthur, acho que ele acabou entrando na Quero Quitar mesmo, né, com o propósito dele, pessoal, de falar assim, olha, no meu consultório eu consigo atender em uma hora de atendimento, né? Ele é aquele tipo de médico que atendia em uma hora de encontro, não 15 minutos como a gente vê hoje, né? Então, é um cara muito responsável em tudo, né? Que fez a vida toda com seus pacientes, né? E ele fala assim, mas eu não tenho escalabilidade, eu não consigo ajudar muita gente, eu queria ajudar muito mais gente, mas não consigo. Ele olhou para a Quero Quitar e falou assim, poxa, é a chance que eu tenho de impactar positivamente a vida de milhões de pessoas através de uma iniciativa como essa, né? Porque ele via nos pacientes dele o quanto o problema financeiro era presente ali, entendeu? Então, na maioria dos problemas voltados para a saúde, né? E ele tem que falar que o Arthur, muito tempo, atendia por psicoterapia mesmo, né? Então, tem a parte psicológica toda, né? Ele acompanhou 15 anos, 20 anos da história dele, né? Depois que saiu da cardiologia e foi para... Saiu do resultado final e do problema, né? Que o cara já estava morrendo, né? Para o outro lado, que é o preventivo, né? Como é que eu faço para o cara não entrar no problema, né? Então, ele trabalhou muitos anos em psicoterapia ali, né? Prestando serviço de terapia para as pessoas que vinham, chegavam até ele. E aí ele via nesses pacientes o grau de problema que gerava um desarranjo financeiro. Então, desde depressão, né, a questão de estabilidade emocional das pessoas, até o cara criava problema, criava doenças, né, até chegando ao problema psicológico, até de suicídio, um alto grau de suicídio voltado, né, para esse problema financeiro, né, que inclusive eu perdi um amigo, inclusive nesse mesmo fluxo, né, o cara não abriu para ninguém, não falou e acabou tirando a própria vida porque não tinha coragem de contar para a família. Isso é muito triste de ver. As pessoas têm que tomar consciência que o problema que ela está passando é o mesmo que muita gente está passando. Aliás, a maioria das pessoas estão com um problema muito similar, né? Guardando as devidas proporções, cada um na sua vida, né? É o mesmo problema. É um desarranjo financeiro. Como é que eu saio desse problema? Esse é o mais importante. Então, acho que é importante as pessoas estarem nos ouvindo, né? Que não importa. Ciclo financeiro, todo mundo vai ter a vida inteira. Altos e baixos, a vida inteira. Pode ser que o cara quebre, mas eu não tenho coragem de contar para a família. Mas deve contar para a família. Deve falar, deve abrir, deve rasgar e deve ver quais caminhos eu posso seguir agora para me estruturar para sair do problema. Aí entra uma conversa até de superendividamento, né? Uma legislação que a gente ainda não se aprovou, né? Se aprofundou muito no tema. A gente, são dívidas, são pessoas, empresas, tem um endividamento hiper, né? Alto, né? E aí precisam se reprogramar, criar um plano, né? A longo prazo de recuperação, mas tirando essas proporções gigantes, né? Mesmo um pequeno desarranjo financeiro numa família de qualquer classe, não importa, né? Pode gerar muito problema. Então, por que não olhar isso com naturalidade, com responsabilidade e começar a resolver de vez? Ah, mas a minha filha, eu vou tirar isso da minha filha, eu não vou dar aquilo, mas ela queria aquele presente, ou ela queria aquele curso, eu não vou poder proporcionar. Às vezes não, e não tem problema nisso. Às vezes o não faz muito bem para os filhos, né? Então, as pessoas têm que saber olhar para isso com mais naturalidade, mais tranquilidade, né? E partir para a solução, buscar como resolver. Não sei, desculpa se eu fugi um pouco do tema.
Não, mas foi muito importante. Foi muito importante a mensagem que você deu, concordo plenamente, acho que filhos precisam de, não só precisam, como anseiam por limites, a vida nos impõe limites o tempo inteiro, familiares, sim, relacionamento conjugal, profissional, etc., e quanto mais cedo a gente aprender a lidar com eles, acho que melhor. Parabéns, estou muito de acordo com o que você acabou de falar. Cara, a conversa está boa, mas estamos chegando no meu tempo aqui, mas vamos lá, mais algumas perguntas aqui. Você falou da história do Caducá, quero te dar a oportunidade de falar sobre isso. Tem aquela máxima no Brasil, não, vou esperar Caducá, porque aí eu fico livre da dívida. Conta pra gente como é que funciona essa história aí.
Caducá a dívida, né? Não existe Caducá a dívida, né? Uma dívida é uma dívida, um débito em aberto. Se você comprou um produto, né, você tem que responder por aquilo, então eu vou ter que pagar em algum momento. Se eu peguei um crédito, né, guardado as devidas negociações, ajustes tem que ter e equalizar ali qual que seria a melhor negociação, mas tem que resolver também isso mesmo, seja ao longo do tempo, se é de sua responsabilidade, se é da sua gestão. O lance é que a dívida, por mais tempo que passe, ela ficando antiga, né, ela não some, ela não evapora, ela vai continuar para a vida toda. O que caduca, vamos falar assim, é o informe cadastral, é o registro dessa dívida, é, naqueles órgãos que negativam o nome das pessoas, né, sujam o nome das pessoas, né, então, Serasa, Boa Vista, SPC, é onde o cara está com o nome sujo ali, né? Então, é, acaba depois de 5 anos de dívida, sai dos informes cadastrais por legislação. Então, o Biro de Crédito, né, que são esses órgãos que negativam as pessoas, eles têm que tirar dos informes cadastrais o CPF ou o CNPJ após 5 anos. Ah, mas isso sumiu minha dívida. Não, não. Ela existe ainda. Você está devedor. Só saiu do informe cadastral. Ah, mas aí pouco me importa porque não está me afetando, vírgula, né? Porque aquela informação está dentro de um banco ou um varejo, né? É, principalmente os bancos, né? Tem o Sisbacen, tem um sistema de avaliação de quanto crédito está tomando, da tomada de crédito, ou então, se esse cara é um devedor entre bancos. Então, pode não estar rodando na negativação do Serasa ali, da Boa Vista, da SPC, pode ter saído dali. Mas entre as instituições financeiras, existem sistemas que vão avisando um aos outros, né, de que esse cara, esse CPF ou CNPJ, ainda está com débitos em aberto, né? Então, tem bancos, tem block lists internas, né, que elas acabam não permitindo o crédito, por mais que tenha 10 anos a dívida, falam, esse cara está devendo um negócio aqui ainda, esquece, não vou permitir. Ou então, bancos que se falam que vão acabar restringindo o crédito dessa pessoa. Quando a pessoa também quita um débito muito antigo, tem um benefício também que o score dela de crédito, o cadastro positivo ali, também vai subindo, porque ele está pagando, né, coisas que estavam penduradas e agora ele está liquidando, né? Então, é tudo uma conjunção. Tem que olhar assim, o primeiro ponto, não caduca a dívida. E por que eu devo pagar uma dívida mais antiga? Porque eu quero ter o meu nome, né, limpo, de volta na praça, para poder captar o crédito, comprar um imóvel, né, ou um carro, tal, tranquilo, financiado, né? Não quero ter nenhuma restrição pairando sobre o meu nome. E me ajuda também num cadastro positivo, num score de crédito aí para o futuro. Então, eu vejo com muito bons olhos, claro, as pessoas poderem liquidar o débito ao longo do tempo, quando a vida proporcionar o tempo certo de liquidação daquele débito, né?
Perfeito, perfeito. Legal. Gostei do esclarecimento. Acho que muita gente não sabe disso e ficou sabendo agora com a aula aí do Mark. Bem bacana. Mark, me dá um exemplo, então. Você falou aí de vários tipos de empresas que se representam, né? Por exemplo, o aluno lá que deixou de pagar a mensalidade da faculdade, cuja dívida caiu aí para vocês, né? Está no portfólio de vocês. É vantajoso para ele procurar Quero Quitar ou ele tem a opção de fazer isso direto com a própria faculdade? Quando cai para vocês, só se negocia com vocês? Fala um pouquinho desse operacional para a gente, por favor.
Sim. A Quero Quitar é uma plataforma democrática, aberta, né? Para uso do consumidor, para uso dos devedores, né, quem queira consultar ali o seu CPF ou o CNPJ para ver se tem um débito em aberto, né. Esse débito em aberto, se estiver cadastrado aqui dentro, né, se tiver um débito cadastrado na base da Quero Quitar, vai aparecer o débito para a pessoa poder enxergar, né, o que a gente chama de cards da dívida. Então, ele vai ver, se tiver mais de uma, vai aparecer alguns cards ali para ela, dizendo, ó, na Quero Quitar já constam 3, 4 dívidas no seu CPF ou CNPJ. Ela olha para aqueles cards, né, e pode já ter uma proposta à vista ali para liquidar de vez o débito, ou abrir opções de parcelamento. Quando ela clica em ver mais opções, ela abre um leque de parcelamento ofertado pelo próprio credor. Ali ele vai ver descontos e parcelamentos que podem ajudar a pessoa a liquidar o débito. Então, você não tinha isso, tá? Antigamente, na cobrança tradicional, quem ligava para você falava assim, tu tá devendo, tu tem que pagar, e agora o que eu tenho de oferta é isso aqui, ó. Então, a pessoa fala assim, mas não tem outro jeito? Fala, não tem, é isso aqui, tem que pagar agora, pagar amanhã, né? Era muito ruim. Quando você dá uma plataforma na mão do usuário, para ele poder, no tempo dele, né, às 11 da noite, no quarto dele tranquilo, abrir uma tela, olhar os débitos, ver as ofertas, olhar para o orçamento dele com calma, voltar para ali e falar, olha, essa oferta cabe no meu bolso, assume ela, gera um boleto, já paga a primeira parcela e parte para os próximos, né? É muito confortável, é muito amigável, é muito sob comando do usuário, entendeu? Foi isso que a gente veio fazer no mercado, mudar a polaridade, né? Em vez de um cobrador ir na jugular do devedor, por que não empoderar o devedor a localizar a dívida dele e ele ser o agente da solução? Foi isso que a gente propôs para o mercado, deram muita risada lá atrás, tá? Porque falou assim, Marqueto, tá louco, eu tenho 2.000 posições de atendimento aqui ligando para o cara e cobrando, né? Ostensivamente o cara não paga, por que ele vai numa plataforma querer liquidar a dívida dele? Você tá louco, né? Eu falei, olha, eu acho, eu acredito que falta um canal, não tem um canal que ajude as pessoas a se resolverem. A gente trouxe esse canal. A disrupção foi criada pela Quero Que Tá, né, no ano de 2014, junto do primeiro programa de inovação do Bradesco, inclusive, no início de 2015, né, onde a gente entrou ali para fazer uma prova de conceito com já um grande banco, né, para provar que isso, o conceito poderia dar certo, né? E foram 18 meses de trabalho com o Bradesco para poder falar assim, olha, deu certo. Passou pelo crivo de segurança corporativa, departamento jurídico, área de tecnologia, área de operações, compliance do banco. Para a gente ir parar lá na home do Bradesco em outubro de 2015, provar esse conceito que deu certo. E aí a gente foi para o mercado, né? Em 2016, junho de 2016, a gente foi para o mercado para poder expandir o trabalho que veio até hoje, né? Então, a Quero Quitar é esse canal que é o canal destino de quem pensa em quitar uma dívida, entendeu? É isso que a gente trouxe para o mercado, para facilitar, para ajudar as pessoas a saírem do problema. E tem uma iniciativa legal aqui dentro, o Quero Renda, né? Que é voltado justamente para o propósito da companhia. Quero Renda visa criar iniciativas voltadas para resgatar o devedor ao status de um consumidor mais sustentável, né? Como é que eu tiro essa pessoa do problema? E tem iniciativa de educação financeira, geração de renda extra, né? A iniciativa voltada para ferramentas de apoio e também os artigos e dicas voltadas para organização financeira, que é o mais forte, ele tem muita informação ali sendo gerada, né? Então, é uma empresa de propósito ainda, né? ESG desde a nascença, né? Desde o início dela, né? A gente já é ESG desde o começo, antes muito de falar do que é ESG para o mercado e tudo mais, né?
Legal, legal, bacana, cara. Então, quer dizer, se eu entendi bem, é um esquema quase que de leilão, né? Onde há uma troca, propostas de parte a parte, eventualmente o credor cede um pouco naquilo que ele, se não tiver, né, fechadinho as ofertas ou os cards, como você falou, há uma possibilidade do devedor falar assim, isso não cabe para mim, mas tanto eu consigo, e de repente ter alguma coisa desse sentido, uma troca?
Alguns credores permitem simulação, então a maioria tem, claro, um menu de opções bem variado mesmo, de desconto e parcelamento, né? Que a pessoa pode escolher que cabe no orçamento. Mas alguns ainda dão uma possibilidade, a gente criou uma feature específica, né? Uma funcionalidade específica, que permite que a pessoa simule parcelamento, simule sinal de entrada, o pagamento parcial de contrato, né? Então, depende do credor, aparece um simulador ali para. Mas, claro, que isso é muito da oferta que o credor quer oferecer aos devedores, tá? Mas temos a funcionalidade, sim, na plataforma, tá?
Tá, mas só a única coisa que você não... Legal, você não respondeu, é se o cara pode renegociar tanto pela Quero Quitar quanto diretamente com o credor original.
Claro, claro. Não, a gente veio para o mercado com esse discurso. Pelo amor de Deus, dê acesso do devedor ao mercado, à dívida dele. A dívida tem que aparecer para o devedor em todo lugar que ele puder acessar. Então, não dá para estar só numa carteira dedicada, numa única assessoria de cobrança escondida ali, né? Só ali que o cara vai conseguir resolver. Não é isso que as pessoas querem. Que elas querem acessar a dívida dela mais rapidamente possível. É muito chato o assunto, né? Tem que tratar esse assunto logo, né? Porque se eu estou a fim de resolver, me dá logo o canal. Quero resolver. Quero quitar. Vou no canal, acho a dívida e posso resolver. Se a pessoa quer ir direto no credor, tá, também é um outro canal. Quer atender o cobrador, atende o cobrador e paga com ele, então. Mas que saia logo do problema e se livre do problema. Então, a gente veio como um novo canal de resolução, um canal adicional de resolução, digital, 100% digital, amigável, e de que empodera o consumidor, diferente dos demais. Mas, claro, que ele consiga achar a dívida em todo lugar que ele quiser para poder negociar logo e sair logo do problema. Esse é o desejo nosso também.
Perfeito, tá, perfeito. Consegue-se acessar e negociar a dívida em vários canais, né, de acordo com o gosto, como você falou, achei legal o exemplo que você deu, 11 horas da noite, ali no quarto, com calma, né, para poder avaliar, ponderar mesmo a situação financeira, seja por telefone para aqueles que preferem conversar com o ser humano, seja para essa geração mais nova que gosta de fazer as coisas todas automaticamente, cada um tem um canal diferente. Você ia falar alguma coisa?
Eu ia falar assim, tem um dado importante nessa história, na Quero Quitar, ou você tem uma condição melhor ou igual do credor, nunca é pior, tá? Então, perfeito. Não tem condição pior na Quero Quitar do que... Não, é sempre uma mesma condição do credor, ou melhor, eventualmente, quando ele pode nos proporcionar isso, tá bom?
Perfeito. Agora, minha última pergunta, então, Marco, é o seguinte. A gente vê também, pelo menos era assim, se me corrija se eu estiver errado, uma reincidência na inadimplência, né? Faça uma renegociação, 6 meses depois, o cara volta a incorrer no mesmo problema, porque muitas vezes ele não fez a conta direito, e aí eu vi, e você até mencionou que vocês têm Eu Quero Renda também, que é essa vertical de vocês aí em fortalecer o conhecimento das pessoas sobre suas finanças, né, se preparar para não incorrer nesse problema novamente. As duas coisas estão amarradas, ou seja, os clientes da Quero Quitar, né, os credores, né, eles dão algum tipo de incentivos para vocês, para que vocês mantenham o pessoal na linha, né, sei lá, olha, eu te pago X reais por renegociação que você fizer, mas se o cara daqui a 12 meses continuar como um cliente bom, adimplente, etc., tem outra merreca aqui para você, sei lá, faz sentido? Não sei se eu abusei um pouco com a pergunta.
Não, sim, ele está bem claro, Frederico, é um modo de você criar uma cenourinha ali pro comportamento, né? Ainda as empresas credoras ainda não chegaram nesse patamar. Eles vão assimilando as mudanças. A gente não pode querer colocar tudo em prática de uma em tão pouco tempo, né? Senão elas espanam, elas não entendem. Então, até hoje, até pouco tempo, você tem empresa que olha para um canal digital do mesmo jeito que olha para o canal tradicional de cobrança, né? Fala, mas não é a mesma coisa. Eu falo, claro que não é a mesma coisa. São canais totalmente distintos. Não dá para ter o tratamento, né, do mesmo jeito, tem que olhar cada canal que você usa de resolução de uma forma distinta, porque cada um tem uma proposta de trabalho. Nossa recuperação de crédito, ela é qualitativa, ela não gera atrito, não gera estresse, né? Olha quanta reclamação, quanto estresse, quanto processo judicial você está tendo naquele outro canal, né? Não dá para comparar dois canais tão diferentes um do outro, né? Então, ainda tá tendo essa maturação do mercado credor, né? Para olhar para o digital, né, como algo que veio como um alento, de fato, né? Tanto para o devedor, quanto para o próprio credor. E aí, sim, começar a olhar para essas iniciativas, né, de cashback, de premiar, né? Pô, o cara foi até o final, pagou direitinho, né? Que tal dar um cupom, vale, né, alguma coisa que faça ele voltar à loja, voltar para o crédito, né? Por que não, né? E aí, as áreas de cobrança das companhias não têm esse budget, não falam qual a área comercial ainda, né? Eu defendo, sempre defendi nos painéis que fiz, né, nos eventos, né, principalmente na fase de evangelização do mercado ali, né, sobre o digital, né? Eu falava, a área de cobrança das companhias, elas têm que sair do status de uma área que trata um problema para uma área estratégica, porque ela consegue devolver cliente para a área comercial. Se ela resolver bem o problema ali da inadimplência resolvida, quitada, aquela, o cara quitou a dívida dele, que tal falar já para a área comercial, gerar o lead para ela? Pô, você lembra aquele cara que estava devendo aqui? Já liquidou o débito, manda lá de novo lá, pode ofertar produto, pode vender um crédito novo sustentável para o cara, entendeu? Mas não tem essa comunicação ainda nas empresas, por isso que a gente ainda tem esse propósito, tem essa busca, está tudo escopado aqui dentro, mas precisa ainda galgar, ir no ritmo dos contratantes aqui.
legal, gostei. A área de cobrança gerou o lead, é isso aí. Parabéns. Essa é a ideia do marketing de agora, que o pessoal vai horrorizar, mas daqui a alguns anos vai estar aí concretizado. Cara, espetacular o bate-papo, uma pena que eu já estourei meu tempo aqui. Quero te agradecer e deixar para suas considerações finais aí, cara. Por favor, muito obrigado mais uma vez.
Imagina, Frederico, eu que agradeço, né? É muito bom trabalhar numa empresa onde a gente consegue levantar da cama com o propósito mesmo de fazer algo diferente e melhor para o mundo. Então, é o voto que eu faço para todas as companhias, as empresas, né, que estão nos ouvindo hoje, né, que olhem para a sua gestão hoje, tenham cuidado de não ceder sempre ao número e ao resultado em detrimento à sustentabilidade e impacto positivo na sociedade. Então, é o que a gente pede aqui, né, em toda... Eu gostaria de viver num mundo onde as empresas se preocupem mais com isso do que se preocupam hoje, né? Porque a gente vê, infelizmente, as cobranças vindas de todo lado, né, em relação ao resultado, os acionistas, né, e tudo mais que a gente tem que responder, mas acaba abandonando a questão do propósito. Eu acho que é um discurso que a gente tem que sempre bater na tecla com iniciativas concretas que gerem uma transformação social propositiva aí. É o que eu torço aí para todos nós, aí, né, como empresários, né, público que nos ouve também, né, se quiser empreender, né, que já nasça com um negócio com propósito, né? Tem um negócio com propósito desde o início, né? É o que eu desejo a todos.
Excelente, excelente. Tá bom? Valeu, cara. Um abração, muito obrigado.
Imagina.